Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara conclui votação de projeto que aumenta as garantias dos bancos no caso de empréstimos. Deputadas recriam foto histórica da bancada do batom feita na promulgação da Constituição de 1988. Ministro do Turismo critica judicialização contra empresas aéreas em reunião com deputados. Câmara conclui votação de projeto que aumenta as garantias dos bancos no caso de empréstimos. O repórter Antônio Vital acompanhou.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação do projeto que aumenta as garantias dos bancos nos casos de empréstimos e financiamentos. A proposta altera as regras sobre os bens dados em garantia nessas operações. O objetivo, de acordo com a justificativa apresentada ainda pelo governo Bolsonaro, é aumentar a concorrência, diminuir a burocracia e baixar os juros. O projeto foi aprovado com apoio do governo Lula, em meio a uma obstrução de dois partidos da oposição, o PL e o Novo. Obstrução é como são chamados os procedimentos regimentais destinados a adiar ou impedir uma votação. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite que o mesmo bem seja dado em garantia a mais de um empréstimo. O projeto também cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel, que funciona da seguinte maneira. Se alguém der um imóvel em garantia a um empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco, até que a dívida seja paga. Enquanto isso, o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá a propriedade de volta quando pagar o que deve. A proposta tinha sido aprovada pela Câmara no ano passado e depois disso foi alterada pelo Senado. Ao voltar para análise da Câmara, o relator, deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, acatou mais de 40 das 50 alterações feitas pelo Senado. Uma das alterações devolve à Caixa Econômica Federal o monopólio sobre os penhores, que tinha sido extinto na versão anterior. O relator também manteve a emenda do Senado, que acaba com a possibilidade de leilão de único imóvel da família, dado em garantia empréstimo, em caso de falta de pagamento. Essas alterações foram defendidas por deputados da base do governo. Outra alteração feita pelo Senado e mantida pelo relator acabou rejeitada pelo plenário. A emenda permitia que o Maranhão, um estado do Nordeste, recebesse recursos do Fundo Constitucional do Norte. O texto do Senado também permite que os donos de cartório atuem como intermediários na negociação entre devedores e credores. Três dessas emendas do Senado foram criticadas pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A primeira fala sobre o monopólio da Caixa para operações de penhores civis. Não tem nenhuma justificativa para a existência de monopólio. E o outro ponto também que nos causa muita estranheza é a questão dos fundos constitucionais, principalmente porque o Maranhão fica no Nordeste. E aqui fala que o Maranhão pode usar o Fundo Constitucional do Norte. E por último, dono de cartório não tem que ser hábito de nada.
O relator, deputado João Maia, defendeu o texto como maneira de reduzir os custos dos empréstimos.
Em alguns casos, como no de micro e pequenos empreendedores, que não possuem contabilidade padronizada e auditada, a força das garantias pode ser a única condição para se ter acesso a crédito. O custo do crédito é muito alto por aqui e isso é explicado em grande parte pelo alto risco da inadimplência. O sistema robusto de garantia reduz esse risco e assim diminui o custo do crédito para o tomador.
A obstrução dos partidos da oposição não teve como motivo o mérito do projeto, mas decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo o Novo e o PL, invadem as competências do Congresso Nacional. Entre elas, deputados desses partidos citaram o marco temporal de 1988 para a demarcação das terras indígenas e a descriminalização do porte de maconha e do aborto até a 12ª semana de gestação. O líder do PL, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, justificou a obstrução.
Nós somos oposição, nós do PL somos oposição ao governo. Mas a nossa obstrução nesse momento não é uma obstrução ao governo, é uma obstrução ao que anda acontecendo na democracia do Brasil. A gente precisa estabelecer um novo momento. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal tem que ter o seu valor garantido, o valor do voto que nós recebemos.
A obstrução foi criticada pela bancada do governo, como disse o deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná.
Todos nós, aparentemente, somos a favor. Mas é interessante que a oposição diz que é a favor, mas não quer votar. Diz que é a favor, mas prefere discutir que está obstruindo por conta de uma situação hipotética no Supremo Tribunal Federal. Diz que é a favor, mas que não é contra o governo do presidente Lula, é a favor, inclusive, de algumas coisas, mas prefere não votar nesse momento a obstrução. Parece uma situação absolutamente esquizofrênica.
O projeto que muda as regras sobre os bens dados em garantia em troca de empréstimos bancários seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que prorroga até 2043 cota para filmes nacionais nos cinemas. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prorroga até 2043 a chamada cota de tela, que é como é chamado o percentual mínimo obrigatório que os cinemas têm de exibir de filmes nacionais. A cota de tela foi estabelecida por uma medida provisória publicada em 2001 e que vigorou até 2021. O texto aprovado pelo plenário foi apresentado pela relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a partir do conteúdo de 5 projetos em tramitação. O projeto principal, apresentado pelo deputado licenciado Marcelo Calero, prorrogava a cota apenas até 2033. Jandira Fegali propôs aumento no prazo até 2043, com o argumento de que a extensão do período de vigência da cota permite fortalecimento da indústria cinematográfica nacional. O projeto estabelece que os cinemas deverão exibir filmes brasileiros em proporção e quantidade a ser definida por um decreto do governo, depois de ouvida a Agência Nacional de Cinema, a ANCINE. Os filmes brasileiros premiados em festivais terão um tratamento diferenciado. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, não faz sentido o poder público impor ao exibidor privado o tipo de produto a ser ofertado.
Cota de cinema é isso. É o político escolhendo o que a iniciativa privada vai precisar obrigatoriamente estar disponibilizando para os consumidores que eventualmente não gostaria de assistir aquilo, muito menos aquele horário. E como nada que é ruim pode não piorar mais ainda, esse projeto ele não só posterga para mais 20 anos, mas ele cria mais novas regras.
O projeto prevê que um regulamento do governo vai definir medidas que garantam a variedade, a diversidade e a efetiva permanência em exibição de filmes brasileiros de longa-metragem em sessões de maior procura. Além disso, prevê punição para empresas que descumprirem a cota, o que pode variar de advertência até multa de 5% da receita bruta média diária do complexo cinematográfico, multiplicada pelo número de sessões previstas no regulamento. A relatora, Jandira Fegali, rebateu as críticas da oposição e disse que a proposta é importante para fortalecer a indústria cinematográfica brasileira.
O projeto das cotas de cinema, ele não interfere no conteúdo da programação. Cada exibidor, pequeno, médio ou grande, vai botar o filme que quiser colocar. O que se pede aqui apenas, é que haja um percentual da produção nacional nos milhares de cinemas brasileiros. Porque é isso que induz a possibilidade de se formar a plateia, de estimular a indústria, de induzir. Esse projeto é indutor da indústria brasileira. Esse é o momento histórico do parlamento.
Os filmes exibidos em plataformas de streaming antes da exibição comercial em salas de cinema não contarão para efeitos da cota. O projeto que prorroga até 2043 a cota de exibição de filmes brasileiros no cinema seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ministro do Turismo critica judicialização contra empresas aéreas. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião com deputados.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que a grande quantidade de ações judiciais de consumidores contra as empresas aéreas é um problema para a entrada e manutenção de novas empresas no país. A audiência debateu o aumento de 24% das passagens nos últimos 4 anos, que também seria causada pela baixa oferta interna. Sabino citou o exemplo da Americana Delta, que, segundo ele, tem 2% de suas operações no país, mas mas responde aqui por mais de 50% das demandas judiciais da empresa. No caso da Latam, quase todas as ações judiciais são no Brasil, de acordo com o ministro, embora a empresa tenha apenas 35% das suas operações aqui. O ministro também pediu aos parlamentares que não permitam que a reforma tributária aumente a carga das empresas e solicitou, então, alguma flexibilização nas normas de defesa do consumidor, além do uso do Fundo Nacional de Aviação Civil para garantir a compra de motores e aviões por parte das empresas aéreas.
Não quero criticar o CDC, mas eu acho que é um absurdo você ter mais de 50% dessas ações judiciais promovidas por uma entidade que fica em São Paulo, que ele já fica monitorando todos os atrasos de voos para buscar fazer disso um mercado e um comércio, não aproveitando a fragilidade de alguns consumidores que precisam realmente recorrer ao Código de Defesa do Consumidor.
Jurema Monteiro, presidente da Associação das Empresas Aéreas, acrescentou à lista de Sabino o custo do querosene de aviação. Ela disse que a Petrobras produz 90% do querosene utilizado, mas o custo é o dobro do praticado nos Estados Unidos. Sobre o aumento de 24% nas passagens, ela disse que o setor sofreu com a pandemia e com o aumento de custos em dólar. De acordo com Adriano Miranda, da ANAC, a tarifa média no primeiro semestre foi de R$ 574,13. 57% dos assentos teriam sido vendidos por no máximo R$ 500. Segundo ele, isso ocorre porque a maioria das pessoas compra com antecedência a preços mais baixos. Ele reconheceu, porém, que houve uma redução na oferta de voos do norte para o restante do país, como alguns deputados afirmaram na audiência. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, diz que há muito tempo não consegue comprar passagens para a Bahia por menos de R$ 1.000 e explicou que recorreu à justiça por causa de cancelamentos de voos acompanhados de mau atendimento.
Entrei na justiça às 3, uma eu já ganhei e as duas estão tramitando. E toda vez que eu tiver um voo cancelado e não tiver o devido tratamento para a companhia, eu entrarei na justiça. O que é o devido tratamento? Não estou pedindo nada demais, não. A companhia deveria chamar os passageiros, explicar o que aconteceu, justificar e fazer a devida transferência do passageiro para um voo, buscar acomodar. Não. A última situação que eu tive foi um negócio vexatório.
Também os deputados Dorinaldo Malafaia e José Nildo, ambos do PDT do Amapá, questionaram os preços das passagens de sua região e o serviço prestado aos passageiros. Malafaia lembrou que as empresas aéreas conseguiram isenção de PIS e COFINS entre este ano e 2026. Rafael Pereira, do Ministério de Portos e Aeroportos, disse que o Programa Federal para a Compra de Passagens de até R$ 200 ainda deve demorar alguns meses para ser lançado. Segundo ele, a ideia é atender a um público que não viaja de avião normalmente, principalmente aposentados, que ganham até R$ 2.640 mensais. O ministro Celso Sabino disse que o Ministério e a ANAC estão buscando novas empresas estrangeiras para atuar no Brasil, mais recentemente com reuniões com representantes da Arábia Saudita. O governo também estaria solicitando às empresas que façam promoções que permitam ao turista estrangeiro conhecer dois destinos brasileiros pelo preço de um. Ele ainda anunciou que será realizado o Salão Nacional do Turismo entre 15 e 17 de dezembro em Brasília. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Empresário acusado de financiar atos antidemocráticos não responde questionamentos em CPMI. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão.
O empresário mato-grossense Argino Bedim, sócio de fazendas de soja, acusado de financiar atos antidemocráticos, permaneceu calado durante a maior parte do depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O empresário respondeu pontualmente a alguns parlamentares. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, por exemplo, confirmou seu grau de parentesco com algumas pessoas que tinham caminhões participando de bloqueios de rodovias logo após o resultado das eleições de 2022. Ao deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, respondeu que emprega 100 pessoas em seus negócios. A senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, se disse inocente e negou estar sendo intimidado. O sojicultor de 73 anos dispensou o tempo inicial de 15 minutos para se defender e não respondeu à relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, sobre quantos caminhões de propriedades de sua família bloquearam rodovias e vieram a Brasília para os protestos. Diante das negativas, ela citou relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que mostra que 272 caminhões participaram do movimento. Destes, 72 eram da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, onde vive Argino Bedim, e 16 caminhões pertenciam a ele ou a familiares. A senadora Elisiane Gama exibiu um vídeo mostrando que os bloqueios feitos por caminhões impediram a passagem de uma criança que precisava de uma cirurgia de emergência no olho. Outro vídeo revelou manifestantes armados. Autor de um dos requerimentos para a convocação de Bedim, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, afirmou que o empresário só estava na reunião porque a democracia tinha vencido. O parlamentar pediu uma avaliação sobre os atos de 8 de janeiro, mas não teve resposta. E apontou que Argino Bedim financiou campanhas e recebeu recursos públicos para suas empresas.
Com seus lucros, você poderia gerar mais emprego, investir no desenvolvimento econômico do país, da sociedade. O senhor foi colocar esses lucros, esse patrimônio, fruto inclusive de recursos públicos, para financiar o atentado contra a democracia.
Deputados de oposição elogiaram a trajetória empresarial do agricultor, que chorou durante a intervenção do deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. O parlamentar afirmou que Bedim não pode ser responsabilizado pelos atos de 8 de janeiro.
É preciso que a gente coloque as coisas às claras aqui. Não é possível que a gente continue colocando no banco dos réus essa CPMI um empresário de sucesso, bem-sucedido, orgulho para o nosso país, como o senhor Argino Bedim, e tratá-lo como se fosse terrorista.
Integrantes da CPMI rejeitaram por 14 votos a 10 a convocação de comandantes da Força Nacional. Em várias ocasiões, deputados e senadores de oposição têm criticado a atuação da corporação durante os ataques que resultaram em depredação aos prédios públicos. Em entrevista coletiva antes da reunião, o presidente da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, declarou que achava importante que o comando da Força Nacional desse seu depoimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A partir de agora, quem tiver cidadania em outro país não perderá a cidadania brasileira. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes da nova regra.
A partir de agora, quem tiver cidadania em outro país não perderá a cidadania brasileira. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que determina que a perda da nacionalidade brasileira só acontecerá quando houver fraude no processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional ou ao Estado democrático, ou se for pedida pelo próprio cidadão. A proposta que deu origem à emenda foi relatada na Câmara pela deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Ela ressaltou a importância da alteração para milhões de brasileiros que moram fora do país.
E foi praticamente a unanimidade, né? Conversando com alguns parlamentares que tinham alguma resistência, achando que isso favoreceria as pessoas a deixarem o país. Eu falei, não, ao contrário, isso favorecerá que aquelas pessoas que já deixaram o país permaneçam brasileiras.
Outra proposta que foi promulgada pelo Congresso foi a emenda constitucional, que permite que juízes que atuam nos estados, na justiça estadual, federal ou do trabalho, realizem a permuta de uma comarca para outra. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Frederico Mendes Júnior, a proposta não onera nem prejudica o serviço público e vai fazer com que a magistratura se torne mais atrativa para os jovens advogados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputadas recriam foto histórica da bancada do batom, feita na promulgação da Constituição de 1988. A repórter Lara Raja acompanhou.
A atual bancada feminina da Câmara dos Deputados e do Senado Federal recriou a foto histórica da bancada do batom, feita pelas deputadas constituintes na rampa do Palácio do Congresso Nacional, na promulgação da Constituição de 1988. A bancada do batom foi a aliança suprapartidária entre as constituintes para garantir e ampliar os direitos das mulheres. A recriação da foto é parte das comemorações dos 35 anos da Constituição Federal de 88 na Câmara dos Deputados. A Assembleia Constituinte contava com 559 parlamentares, sendo 26 mulheres, ou seja, 5% do total. Hoje, a bancada feminina na Câmara tem 90 deputadas, o que representa cerca de 18% das cadeiras. Duas deputadas constituintes são deputadas hoje, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Atual coordenadora da bancada feminina da Câmara, Benedita da Silva, destaca que a ampliação no número de deputadas é resultado da luta das mulheres pela inclusão delas na política. Segundo ela, a luta da bancada feminina só se ampliou desde a Constituição.
Quando nós lutamos também pelos direitos das mulheres, nós estamos lutando pelos direitos dos demais, porque direito de mulher é direitos humanos. Nós somos a maioria da população brasileira e mãe dos outros. Então é preciso que as nossas bandeiras, elas são todas as bandeiras. Nós saberemos e estamos debatendo e discutindo todos os temas, porque todos esses temas nos pertencem.
A deputada Lídice da Mata acredita que a participação das mulheres na Assembleia Constituinte mudou a própria política, além de ter sido transformadora para a população feminina.
A Constituição Cidadã de 88 mudou os direitos da mulher no Brasil. Começou no artigo 5º, quando considera que homens e mulheres são iguais diante da lei, com direitos e deveres iguais. Essa foi a primeira vez que uma Constituição na história do Brasil registrou esse fato. E a partir daí, em todos os capítulos, ou em quase todos, se introduz algo vinculado ao direito da mulher.
Entre as conquistas femininas na Constituição estão a licença maternidade de 120 dias e o direito à creche para as crianças. No capítulo da família, foi eliminada a figura do homem como chefe da relação conjugal. Também foi estabelecido o dever do Estado de coibir a violência doméstica e familiar, o que forneceu a base para a Lei Maria da Penha em 2006. Para as mulheres rurais, foi garantido o direito à titularidade da terra e para as mulheres presidiárias, o direito de amamentar os filhos. Além disso, a Constituição assegurou alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, como direito a salário mínimo, descanso semanal e férias remuneradas, e estabeleceu a proibição de diferença salarial entre homens e mulheres. Mas a segunda secretária da mesa diretora da Câmara e coordenadora das comemorações dos 35 anos da Constituição, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, ressalta que nem todos os direitos garantidos pela Carta Magna foram plenamente assegurados.
Foi só neste ano de 2023 que nós aprovamos um projeto de lei que define a equidade salarial entre mulheres e homens, mas ela já está escrita como princípio lá na Constituição. E de forma que a gente entendeu também que só a lei não adianta, é preciso mudar a cultura de uma nação. E essa mudança cultural exige das autoridades públicas, desde a Câmara a qualquer lugar, que elas tenham o respeito com a dignidade humana das mulheres todos os dias.
Para Maria do Rosário, a luta feminina precisa avançar muito ainda para pôr fim ao desrespeito e à violência contra as mulheres e para se atingir 50% de representação no parlamento. Ela comemora, porém, a atual diversidade étnico-racial da bancada feminina, com mais mulheres negras e indígenas. Na Assembleia Constituinte, a deputada Benedita da Silva era a única mulher negra. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão aprova proposta que utiliza a fabricação nacional como critério de desempate em licitação de fármacos. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá preferência em licitações realizadas por laboratórios públicos para as empresas brasileiras que produzem fármacos em território brasileiro, quando em igualdade de condições e como critério de desempate. Para obter o benefício, as produtoras de fármacos deverão comprovar a fabricação em território nacional por meio de registro no laudo de inspeção realizada pelo órgão sanitário competente, ter certificado de boas práticas de fabricação fornecido pela Anvisa e comprovar que o fármaco atende às especificações de qualidade exigidas pelo laboratório oficial ou outro agente público comprador. Quando houver mais de uma indústria brasileira competindo, a prioridade será da que realizar no país o maior percentual de integração do processo produtivo, a maior utilização de mão de obra e a maior adição de valor agregado nesta ordem. A relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, argumentou que esse critério de desempate colabora com a soberania nacional.
É um projeto, portanto, que busca estimular a indústria nacional e, ao mesmo tempo, estimular que nós tenhamos mais geração de emprego, que nós tenhamos mais desenvolvimento econômico. Um projeto extremamente meritório. É preciso favorecer a empresa nacional. Isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza.
O projeto, que dá preferência a empresas nacionais de produção de fármacos como critério de desempate em licitações, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.